Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. A apresentação é a minha, João Santa Rita, e com a Mayra de La Saleta. Das 17h30 às 18h, hora de Angola, vamos estar em onda curta. Nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30, sempre hora de Angola, vamos estar no ar também a onda média em 1530, onda curta. Continuamos nos 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro está, na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, portanto podem mandar os seus comentários à medida que o programa for indo, ou mesmo perguntas, aliás, é isso que gostaríamos de ver. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias do dia com a Mayra de La Saleta.
Obrigada, João. Os Estados Unidos reagiram nesta quinta-feira, 31 de março, às sentenças do Tribunal Provincial de Luanda aos ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião, associação de malfeitores, entre outros crimes. Em comunicado no seu site, o Departamento de Estado americano, através do seu porta-voz, John Kirby, considera que as sentenças atribuídas aos 17 ativistas ameaçam os exercícios de liberdade de expressão e de reunião pacífica. Os Estados Unidos estão também preocupados com relatórios sobre irregularidades processuais e a falta de transparência no julgamento, o que levanta questões sobre se o respeito pela lei prevaleceu neste caso, diz o comunicado, que apela ainda ao governo de Angola a proteger os direitos constitucionais dos angolanos a participar num discurso pacífico, aberto e público. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que o acordo nuclear com o Irão tinha tido um sucesso substancial e serviu para abordar de um modo realístico os perigos da proliferação nuclear. Obama acrescentou que a aplicação total e contínua do acordo vai requerer o mesmo nível de cooperação que levou ao acordo por parte da comunidade internacional. Ontem, à margem da conferência, Obama reuniu-se com a presidente da Coreia do Sul e o primeiro-ministro do Japão para discutir a ameaça norte-coreana. Entretanto, os meios de informação sul-coreanos disseram que a Coreia do Norte disparou um míssil a partir da sua costa leste no último de uma série de testes do género, que fizeram aumentar as tensões entre Pyongyang, Seul e os aliados ocidentais da Coreia do Sul. O Ministério da Defesa sul-coreano confirmou a notícia. O lançamento do míssil ocorre quando os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão a levar a cabo os seus maiores exercícios militares conjuntos no que Pyongyang diz serem preparativos para uma invasão. Uma mulher morreu de ébola na Libéria, que há poucos meses atrás foi considerada livre da doença. Na vizinha Guiné-Conakry, entretanto, quase 800 pessoas foram vacinadas na semana passada, incluindo 182 pessoas consideradas de alto risco, disse a Organização Mundial de Saúde. Na Índia, a polícia disse ter detido 5 funcionários de uma companhia envolvida na construção de uma ponte que ruiu na quinta-feira na cidade de Calcutá, causando a morte de pelo menos 23 pessoas e ferimentos em mais de 80. As autoridades continuam a procura de vítimas nas ruínas da ponte que estava apenas parcialmente construída. No Brasil, procuradores da justiça acusaram José Safra, o banqueiro mais rico do mundo, de estar ligado a um esquema para reduzir ou eliminar multas sobre impostos atrasados. Segundo a acusação, Safra conhecia um plano de 2014 por parte dos diretores do Banco Safra para pagar mais de 4 milhões de dólares de suborno a responsáveis governamentais.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola, fala só, da Voz da América. Hoje contamos ter aqui conosco o Dr. Benja Satula. Ele é advogado, especialista em ciências jurídico-criminais. A nossa produtora informa-nos que estamos com dificuldades em contactar o Dr. Satula. De qualquer maneira, nós vamos continuar a tentar esse contacto, pelo menos durante alguns dos próximos minutos. Vamos ver o que é que dá, mas isto é o que acontece quando temos, portanto, programas ao vivo a uma distância de vários milhares de quilómetros. Às vezes surgem dificuldades que são impossíveis de superar. Mas, de qualquer maneira, continuamos com esperança de ter aqui Benjo Satula. Contávamos ter com ele aqui connosco para poder discutir a situação, vá lá, do sistema jurídico angolano à luz das recentes condenações dos ativistas. Comigo está aqui na apresentação do programa a Mayra de La Salette. Ela vai estar a cargo das redes sociais e da internet. Mas, pelo que nos diz a nossa produtora, a Danielle Steski, já temos aqui uma ouvinte em linha, que é a ouvinte Virgínia Socola, de Luanda. Senhora Virgínia Socola, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa tarde.
Boa tarde, senhora Socola. Olha, eu tenho a pedir desculpa. Nós contávamos ter aqui o Dr. Benja Satula, mas estamos com dificuldades em contactá-lo. De qualquer maneira, o que eu vou fazer é, portanto, dar a oportunidade aos angolanos que nos contactarem para falarem. E eu não sei, Virgínia Socola, se o objetivo do seu telefonema era, portanto, falar sobre o caso dos ativistas. É verdade?
É verdade, mas na verdade eu queria ouvir um bocadinho do Dr. Benja Satula e fazer algumas questões ao mesmo. É, como não tenho linha, não vai ser possível.
Sim, mas já eu... Sim, estou a ver isso, claro. É impossível falar com ele se ele não está presente. Mas o que eu gostaria da sua parte é talvez obter uma reação. Como é que você vê este julgamento?
O julgamento... Acompanhei muito bem o caso, o julgamento foi o que foi. O juiz tomou essa decisão, sabe o porquê da sua decisão. Uhum. Então, tenho pouca coisa a dizer acerca desse julgamento, porque para mim é o juiz que decidiu, está decidido.
Pois, está decidido, está bem. Portanto, você acha que foi uma decisão, vá lá... Como é que eu hei de pôr isto? Uma decisão justa, é? Que foi...
Se for saber dizer se foi justa, não foi tão justa. Não. Na verdade, essa decisão não foi muito justa.
Aham.
Muita gente levou para ele, não devia levar.
Muito bem. Olha, já agora eu ia lhe perguntar uma coisa, não sei se você é jurista ou não, mas presumo que não seja. Virgínia Socola, o que é que você acha do sistema jurídico angolano? Você acha que é um sistema que... opera bem, para além deste julgamento? Você acha que é um sistema que é eficiente, que opera bem?
opera bem, sim. Apesar das suas dificuldades, mas é eficiente, sim. O sistema de vida congolano é eficiente.
Muito bem. Pronto, olha, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Olha, eu tenho-lhe a dizer uma coisa. Eu agradeço muito o facto de ter telefonado, porque, como você se calhar sabe, são poucas as mulheres angolanas que telefonam para o nosso programa. E eu, portanto, quero encorajar mais mulheres angolanas a telefonarem e você talvez possa encorajar as suas amigas ou familiares a entrarem no programa. E você, claro está, é bem-vinda sempre que quiser aqui voltar, está bem?
Está bem, muito obrigada. Assim será, as mulheres angolanas passarão a ligar para
a... Olha, pera, não desligue, parece que já temos aqui o doutor Benja Satula. Já está em linha, é? Deixe-me só um momento. Oh, parece-me que ela desligou. Já está lá o doutor?
Sim.
Sim, o doutor Benja Satula?
Sim, é o Benja Satula.
Olá, doutora. Aqui fala João Santa Rita, já estamos no ar, a nossa produtora deve lhe ter dito. Eu tinha aqui uma ouvinte que queria falar consigo, infelizmente ela já desligou, mas de qualquer maneira, olha, eu estou a ouvir o telefone aqui a tocar. Muito bem. Olha, doutor, então o que vamos fazer? Vamos começar como se estivéssemos no início do programa. E o que eu lhe vou perguntar, para o lançar, assim por dizer, aos ouvintes, é... você, pelo que eu sei, expressou opiniões, não vá lá sobre o aspecto de direitos humanos deste julgamento ou a falta deles, mas sobre os aspectos, vá lá, jurídicos do próprio julgamento. E eu sei, pela minha colega aqui, que as suas declarações que fez aí num programa causaram alguma sensação. Você teve alguma reação às suas declarações sobre os aspectos jurídicos do julgamento?
Tive reações, mas positivas. Tive muitas reações positivas e algumas delas a dizer que, pronto, haviam coisas que ficaram por dizer, que era importante dizer, outras provavelmente a aconselhar-me por causa do tom, a perguntar se estava exaltado, se não, mas de uma forma geral todas as reações que tive foram positivas, todas.
Muito bem.
Muita gente ligou a solidariedade. E pronto, no fundo estamos solidarizados com o problema do processo penal em Angola. Né?
Pois, e era precisamente, vá lá por aí que eu queria começar, depois eu tenho quase a certeza que vai haver vários ouvintes que vão levantar a questão dos julgamentos dos ativistas, mas o que eu queria levantar aqui era como é que você vê o sistema jurídico em Angola neste momento? É um sistema que opera, não opera? Quais são as insuficiências? O que é que você vê?
De uma forma geral, o sistema jurídico está razoável. Né? Eu digo razoável porque temos determinados elementos, determinados patamares do sistema que estão num nível aceitável, outros estão num nível bom, mas há outros que estão, outra parte do sistema está abaixo daquilo que seria normal. Então, isto equilibrando a balança, dá-nos num nível suficiente, razoável.
Aham.
Porque há coisas que precisam, há investimentos que precisam ser feitos, não só em infraestrutura, como pessoas, naqueles que têm a responsabilidade de instruir processos, que têm a responsabilidade de julgar, precisam ter atualizações constantes, precisam ser formados, mas também há infraestruturas que precisam ser construídas de raiz ou remodeladas para permitir que as pessoas que decidem possam ter condições materiais e ambiente para poderem estudar com calma os processos e apreciar os processos de uma forma mais tranquila e poderem fazer melhor justiça. Então, desse ponto de vista, creio que temos um sistema razoável.
Muito bem. Olha, doutor, então eu vou passá-lo aos ouvintes. Vou perguntar ali à nossa produtora se ela voltou a contactar a Virgínia Socola, não? Ah, está bem. Pronto, ela já desligou, parece que agora já não está a atender o telefone. Mas, de qualquer maneira, eu já tenho aqui dois outros ouvintes. O primeiro é o ouvinte Tomé César, que vem da Uila. Senhor César, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, com certeza.
Muito bem, senhor César. Não sei se tem uma pergunta para o doutor Satula.
Sim, tenho uma pergunta, obrigado.
Faça favor.
Ok. Sim. Boa tarde ali o nosso convidado, boa tarde ao auditor da Rádio Internacional, neste caso a Voz da América.
Muito boa tarde, obrigado.
Agora fala só.
Muito boa tarde,
ok.
Obrigado.
A minha questão, a primeira questão, eu acho que já fui ultrapassado pelo Golfo Santa Rita, mas vou aqui expor uma única pergunta. Eu queria saber do nosso convidado o seguinte. Temos um conceito segundo o qual Angola é um Estado democrático e de direito. Agora a minha questão é, isso é prático ou é simples uma teoria? Muito obrigado.
Ora, muito bem. Doutor, esta pergunta é mesmo para si. Portanto, Estado democrático e de direito, isso é só teoria ou existe na prática?
Não, olha, a sensação que tenho é, pronto, teoria é certa. É certo, do ponto de vista formal, nós temos isto plasmado na Constituição e não vejo ninguém com predisposição para recuar em relação a esta aposta em sermos um Estado democrático de direito, em tese e formalmente falando.
Uhum.
Agora, na prática, o que posso dizer é que esse Estado democrático de direito ainda é uma criança.
Uhum.
É um Estado democrático de direito que tem de ser construído, tem de ser forjado a cada dia que ultrapassarmos as dificuldades, a cada dia que se nos colocam desafios grandes, e aqui falo propriamente do ponto de vista processual, da forma como respondemos a esses desafios, a forma como respondemos e ultrapassamos esses problemas, acabarão por fazer com que tenhamos um Estado democrático de direito, quer formal, quer materialmente falando. Neste momento, materialmente falando, somos uma criança, é um Estado que está a ser construído, e todos nós, daí a grande responsabilidade. Santa Rita, percebe? Quando nós nascemos num Estado democrático de direitos já, vamos conquistar outras liberdades e outros direitos. Quando nós nascemos num Estado que não era democrático de direito e assistimos a esse Estado, todos nós temos que fazer o esforço de ir construindo. Por isso é que não vale desistir. Não vale desistir, porque é uma satisfação participar desse processo de construção material e prática de um Estado Democrático de Direito. Então, resumindo, formalmente somos sim um Estado Democrático de Direito e materialmente estamos a forjar cada dia que passa. Às vezes o parto é mais difícil, noutras circunstâncias é menos difícil, mas estamos de facto a forjar um Estado Democrático de Direito.
Muito bem. Pronto, olha, obrigado, ouvinte Tomé César. Eu já tenho mais um outro ouvinte em linha, mas vou perguntar à Mayra, se entretanto a Mayra de La Salette, doutor, está aqui comigo e ela está a tomar conta, vá lá, das redes sociais, que vêm sempre com muitos comentários e perguntas. Não sei se já há mais alguma coisa.
Vêm, muito boa tarde, doutor Banja Satula. Sim, temos várias
tarde,
questões. Se o João me permitir, eu vou colocar aqui já uma que vem ao encontro da última resposta do Dr. Banja. E a questão é se o Dr. Banja Satula acredita que a mediatização deste caso também influenciou de certa forma a decisão do juiz. A pergunta é do Nuno Miguel Rosa.
Não creio, eu creio, Mayra, que a mediatização deveria ter influenciado a decisão noutro sentido. O que me parece que aconteceu é de longe e de resto dos casos mais mediáticos que tivemos dos 14 anos de paz, podemos assim dizer, com uma dimensão internacional muito grande. E como tem estado a defender, esta era uma oportunidade para nós mostrarmos a forma como estes casos são expostos, acabam por mostrar, de facto, a robustez ou as fragilidades do nosso sistema. E a decisão do caso, longe de querermos julgar o juiz ou o coletivo de juízes que estiveram a dirigir o caso, a decisão acabou por criar muito mais expectativas posteriores do que antes. É que ao longo da discussão já se tinha criado, mesmo que empiricamente, se tinha criado uma ideia de que dos três crimes de que vinham acusado, dois, provavelmente dois iriam cair e eventualmente iriam ser condenados por um. E estava, de alguma forma, a sociedade preparada para isto. O que aconteceu depois, o que aconteceu com a decisão, acabou por ultrapassar e frustrar de alguma forma as expectativas que se tinham preparado. É verdade que não se devem criar expectativas em relação aos casos, mas este criou e todos nós criamos essa expectativa e pelos vistos, saímos frustrados dela, porque ocorreu aí uma articulação hermenêutica que deixou todo mundo pasmo e obviamente os tribunais superiores terão a responsabilidade de analisar isto com bastante vagar e decidir melhor. Resumindo, creio que a mediatização levaria a uma decisão diferente, mais branda, do que a que acabou por acontecer. Uhum. Provavelmente, também podemos reconhecer, provavelmente o juiz ou o coletivo de juízes terá sentido muito a pressão de todas as latitudes da sociedade, pronto, e acabou por fazer aquela inversão no processo e nos factos que deixou-nos perplexos.
Uhum. Portanto, doutor, agora esta pergunta é minha, eu já tenho mais ouvintes em linha. Você está confiante que vá lá nestes recursos que vão ser feitos, e eu não conheço bem o sistema jurídico angolano, mas portanto em instâncias superiores, que esses recursos vão ser, vá lá, analisados, para usar uma palavra, com imparcialidade?
Sim. Plenamente convencido disso.
Muito bem.
Estou plenamente convencido disso. Duas coisas. Eu estou convencido de duas coisas. Pronto, e a minha convicção está baseada na lei e na jurisprudência angolanas. Na Constituição, na lei e na jurisprudência angolanas. Uma terceira, já não é muita convicção, que é, primeiro, em relação à restituição à liberdade antes do tribunal apreciar o recurso com um eventual habeas corpus que caiba lugar, nisto estou confiante que sim, que o Tribunal Supremo vai apreciar e vai, de facto, dizer que houve aí uma prisão ilegal, agora por juiz não ter aceito o efeito suspensivo da decisão, do recurso, digo, e o Tribunal Supremo há de dizer que sim e que há de restituir os arguídos na situação carcerária em que se encontravam quando decorria o julgamento. Pronto, esta é uma convicção minha e tenho certeza que não sairei frustrado. A segunda convicção que tenho é em sede de recurso propriamente dito. E em sede de recurso propriamente dito, a convicção que tenho é que, pelo menos, o crime de associação de malfeitores não pode colar. Este não vai ficar. Pronto. De minha convicção, formada nos termos da lei, não vai ficar o crime de associação de malfeitores. Pronto. É que o tribunal vai afastar. Agora, tenho muitas dúvidas e aí deixo mesmo ao tribunal que tem a responsabilidade de decidir a ideia dos atos preparatórios de rebelião. Uhum. Né? No fundo, os atos preparatórios de rebelião serão os únicos factos e o único crime que há de ser apreciado pelo tribunal e que poderá do tribunal resultar uma qualificação positiva em si, isto corresponderia a atos preparatórios de rebelião ou não correspondia. Então, em relação a essa terceira, não tenho muita certeza, mas em relação às duas primeiras, tenho muito certeza bem. Plena que há de ser assim.
Muito bem. Olha, vamos já para o ouvinte Valentino Xavier, no BIE. Senhora Xavier, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Olha, Sr. Xavier, vou-lhe pedir um favor. Pode baixar o rádio porque faz eco e interfere aqui com a nossa comunicação, está bem?
Ok, muito obrigado, muito obrigado.
Faça favor, Sr. Xavier.
Aqui fala com o Sr. Valentino Xavier, né?
Sim, faça favor.
A partir da província do município de Xinguari. Alô?
Sim, faça favor, Sr. Xavier, faça favor.
Sim, ok, muito obrigado. De facto... Muito, muito boa noite, o senhor Bento Satula e o João Santa Rita, que é jornalista da Voz da América.
Muito boa noite, obrigado.
Ok. Então, falando da justiça em Angola, nós sabemos muito bem que o nosso país, Angola, é um país muito, muito rico, quase em tudo. Mas, honestamente falando, a justiça em Angola não reina. De fato, queria tocar muito mais aos salários dos profissionais angolanos, principalmente na questão dos professores, são docentes. Com a riqueza que Angola dispõe, eu prometo que seria muito, muito impossível que Angola, um funcionário público, um professor ganhando 45 mil, quanto? E o país, sabemos que o país está numa extrema crise. É que tudo no mercado está tudo caro. Então seria bom que talvez o governo angolano ou o Ministério da Educação, principalmente o PIN da CIMA, devia velar a questão do salário dos trabalhadores, principalmente dos professores. Dizia um filósofo que trabalho igual e também o salário é igual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Xavier. Doutor Satula, uma pergunta assim, isto não é uma pergunta, foi mais um comentário, mas agora o que eu lhe queria perguntar, Dr. Satula, e claro, você é um exemplo de que Angola tem bons juristas, mas o que eu lhe queria perguntar, e isto talvez seja uma pergunta difícil para si responder, claro está. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte: muitos ouvintes aqui em vários programas da Voz da América queixam-se do fraco nível de educação em Angola, a todos os níveis, incluindo o universitário. Isso, claro está, deve ter resultados práticos, não é? Na questão do direito. Você acha que isso é um problema?
Acho que não. Quer dizer, não posso ignorar que esse problema exista.
Uhum.
Não posso ignorar que existe aqui um problema de conceito. A própria concepção de educação, e fundamentalmente de educação superior que temos, seja de alguma forma fraca. E falando de ensino superior, em que eu conheço melhor, também não deixo de dizer que, por exemplo, aquela que é a vocação de uma universidade, por exemplo, do ensino superior em Angola, na maior parte das vezes temos isso reduzido apenas a uma única dimensão, que é a transmissão de conhecimento.
Uhum,
ainda faltam caminhos, estradas a fazermos em relação à investigação científica e à produção de conhecimento e depois o serviço que uma universidade, o ensino superior deve prestar à comunidade. Entretanto, também creio que, e sou daqueles sempre pensou o contrário, que parte do que nós devemos produzir depende do esforço pessoal que se faz, da convicção que temos, daquilo que queremos, das ambições que criamos em relação à aquisição de conhecimento. Pronto, e a partir daí, mesmo que se tenha um ensino superior de alguma forma fragilizado, podemos ter pessoas e produtos deste ensino que sejam exceção. E eu conheço muitos colegas meus, não só de faculdade, não só de universidade, mas como também amigos de outras universidades que são excelentes quadros, são excelentes profissionais, entretanto estudaram em Angola.
Muito bem.
O que não se pode, e daí podemos fazer uma comparação que, de facto, não sendo robusto o nosso ensino superior, não está de todo mau, ou seja, e a má qualidade, fundamentalmente a má qualidade do licenciado, não resulta só de um mau ensino superior, de uma má transmissão de conhecimento, se calhar resulta também da própria postura do quadro. Aí então temos que dividir o sucesso e insucesso às meias.
Uhum.
Por uma
bem.
Parte, é verdade que o ensino superior tem essas dificuldades. Do ponto de vista da transmissão, é verdade que também não há uma consciência do estudante de ensino superior, que não vai, não fica à espera do conhecimento, mas tem de ir atrás dele. E então devemos despertar essa consciência. Quando despertarmos, de certeza que teremos um ensino superior bom. Agora, é verdade que é preciso fiscalizar, mas também temos que fiscalizar à medida da capacidade que temos. Por exemplo, se exigir que só pessoas que tenham mestrados e doutoramentos que vão lecionar em Angola, e o teto que se exige, o número de clausos para o número de professores doutores e números de mestres numa determinada universidade, se calhar só teríamos 3 ou 4 universidades em Angola.
Muito bem.
E aí então estaríamos a braços com outro problema, que é o problema de acesso ao ensino superior, que é gratuito, em princípio, ou pelo menos é tendencialmente gratuito.
Uhum.
E Angola, com 26 milhões de habitantes, não se poderia contentar apenas com 4 universidades. Daí que há universidades em que hajam licenciados a lecionarem, pelo menos como regente das cadeiras, infelizmente. Mas, como digo, temos que caminhar firmes para conseguirmos melhor qualidade.
Olha, doutora Satula, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Aqui na Voz da América, nós, antes de chegarmos mesmo ao fim da primeira meia hora, eu dou os cumprimentos de onda, depois fazemos um pequeno resumo de notícias outra vez. Não sei se... Vamos ver como é que estamos de tempo, não é? Talvez possamos saltar as notícias, já demos as notícias ao princípio. De qualquer maneira, eu tenho 2 ouvintes em linha, um do Uambo, outro do Luanda, e eu vou-lhes pedir para continuarem em linha. Eu sei que estão em espera há muito tempo, e o que eu vou pedir é à Mayra, não sei se... Não, vamos lá, não vamos fazer perguntas.
Não vamos fazer perguntas.
Muitas, comentários.
Mas há comentários em relação a... Se pode mesmo acreditar na justiça angolana, e toda a gente está a ouvi-lo, as pessoas estão a gostar muito das suas declarações, mas ao mesmo tempo, talvez pelas suas experiências pessoais, não acreditam na justiça angolana. E depois há aqui uma série de perguntas que passaremos à segunda parte. Mas fico já com esta ideia que é, muita gente pergunta se os ativistas poderão ser absolvidos no Supremo ou ver as suas penas reduzidas. Uma coisa a pensar.
Pronto. Olha, então, doutora Satula, vamos fazer assim, vamos aguardar. Como temos muita gente, talvez na segunda meia hora, como já demos as notícias, talvez possamos evitar as notícias.
Podemos saltar.
E passar diretamente para estes ouvintes que eu tenho aqui, que é o ouvinte do Uambo, e de Luanda, é o ouvinte Alberto Lopes Ngumbe no Uambo e o ouvinte Nelson Andrade em Luanda. Senhor Ngumbe, eu sei que está à espera há muito tempo, mas continua o telefone que já a seguir, depois das 18 horas, logo a seguir, vai ser a sua vez. Eu vou recordar que a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos a transmitir em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos na internet, em www.voaportugues.com e, claro está, no Facebook. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Esta é a voz da América a transmitir de Washington, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Ela está a cargo aqui das redes sociais, aqui neste Angola Fala Só, o programa em que os ouvintes entram em diálogo com o nosso convidado. E para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu sei que há muitos que só nos sintonizam a partir das 18, quando entramos em onda média também, pois o nosso convidado hoje é o Dr. Benja Satula, advogado, especialista em ciências jurídico-criminais. Estamos a discutir, na generalidade, o sistema jurídico angolano, em particular, a condenação dos 17 ativistas, a condenação esta semana, em Angola. Vamos já para o ouvinte Alberto Lopes Ngumbe, no UAMBO. Senhor Ngumbe, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Ngumbe. Olha, muito obrigado. Você está à espera há muito tempo e eu agradeço a sua paciência, mas eu sei que todos os angolanos são gente de muita paciência. Estão obrigado. Faça favor.
Boa tarde. Sim. A minha questão é a seguinte. Eu tenho uma... Alô?
Sim, faça favor, senhor Ngumbe.
Bem, eu acho que eu tenho uma questão por dar ali, uma contribuição. O doutor Savimbi foi um cidadão, um intelectual honesto. Antes do seu fim, decretou ao mundo que teria chegado o seu fim, devido às ações que ele tinha oposto. Mas eu acredito que também o senhor engenheiro José Davi Santos, eu acho que o mundo já não lhe precisa mais. O mundo já não lhe precisa mais. Nós, como angolanos, dizermos estamos a passar mal. Quando já não se faz parte do mercado mundial, neste caso, o dólar, quando já não faz parte do mundo do dólar, os que pagam são... Ok, quando você faz parte do mundo dos dólares, o mercado fica consternado. Então, dizer mesmo que o presidente da República devia devolver o bem-estar dos angolanos, porque está muita miséria.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Alberto Lopes Ngumbe no UAMBO. Doutora Satula, estas questões que a Mayra levantou pouco antes de fazermos o intervalo, não sei se quer abordar algumas delas.
Se quiser, eu volto a repetir.
Faz favor, mãe.
Claro. Aidi Maurício, Nelson Kusungila e outros seguidores pelo Facebook questionam se o caso vai ao Supremo, se poderá a pena ser reduzida ou se poderá haver até mesmo absolvição. Qual é a probabilidade deles serem considerados inocentes? Há um ouvinte ou leitor nosso que diz de uma escala de 1 a 10... Qual é a probabilidade deles saírem absolvidos deste caso?
Bom, a probabilidade deles saírem absolvidos, as probabilidades são sempre achadas ao meio. As probabilidades de saírem absolvidos é 50%, 50% para absolvição, 50% para manutenção. Só, e repito, só em relação aos atos preparatórios de rebelião. Porque em relação à associação de malfeitores, que no fundo foi a pena mais grave que eles tiveram, eu acho que em relação a esse eles saem de lá absolvidos. Saem de lá com convicção de que eles não são, com a decisão de que eles não são uma associação de malfeitores. Não constituem, pelo menos naqueles termos, não constituíam uma associação de malfeitores.
Muito bom.
Depois disso, então, restará apenas, em relação a todos eles, a pena de 2 anos que lhes foi aplicada por causa dos atos preparatórios de rebelião. Em relação à pena de 2 anos, pronto, provavelmente aí é que a probabilidade é 50% para a absolvição e 50% para a condenação. Porque, e por que é que eu digo isto? Porque em relação aos atos preparatórios, é uma forma de ler, é uma leitura que o tribunal há de fazer, que os conselheiros hão de fazer, em relação à prova que tiverem em cima da mesa. Então, com a prova que têm em cima da mesa, podem, não sei, chegar à conclusão que não havia nenhum ato que fosse um ato preparatório de rebelião e, consequentemente, absolvê-los, ou chegar à conclusão que sim, que de facto aquilo que estavam a fazer era um ato preparatório de rebelião e manter a pena ou diminuir a pena de 2 anos que lhes foi aplicada. Portanto, essa é a probabilidade, pelo que, infelizmente, e digo infelizmente porque isso poderia ter sido feito no Tribunal de Primeira Instância, infelizmente será o Tribunal de Segunda Instância, caso o Tribunal Supremo, que vai fazer o julgamento deste caso. Uhum. Em relação a se aqueles atos constituíam ou não atos preparatórios de rebelião. E é apreciar só estes factos. Poucos outros factos, como eu disse, é a minha convicção que eles serão absolvidos, pelo menos em relação à posição de malfeitores.
Ah, doutor Satula, muito rapidamente, o tempo que eles já passaram na prisão contará eventualmente para a pena que eles terão que cumprir?
Sim. Quando desconta-se o tempo que passaram na prisão, desconta na pena que lhes foi aplicada. Nesse caso, por exemplo, se ficarem com a pena de dois anos, se o Supremo entender que sim, que há atos preparatórios e que a pena que cai para lugar era a pena de 2 anos mesmo, então descontar-se-á o tempo de ficar em prisão preventiva e depois com um desconto à metade, que é outra coisa que ainda não está muito bem esclarecida, porque a prisão domiciliária também é uma prisão. E sendo exatamente uma prisão, também pode descontar, não na mesma proporção que a prisão preventiva, mas também pode descontar pela metade da prisão preventiva. E então há esse desconto que se faz e depois ficará o que ficou por cumprir, a questão de cumprir, ou em regime fechado ou em regime aberto. Depende, mas só no caso do Supremo entender que,
claro,
que sim, que os atos preparatórios ficam provados.
Muito bem. Vamos já para o ouvinte Nelson Andrade, em Luanda. Senhor Andrade, está-me a ouvir?
Estou sim, boa noite.
Boa noite, Sr. Andrade. Olha, obrigado pela sua paciência. Sei que está aí agarrado...
É o meu sobrenome. É o meu sobrenome. Paciência.
É o sobrenome de todos os angolanos, eu sei. Faça favor, Sr. Andrade.
Bem, falar da justiça angolana, até porque também sou ativista, conheço todos os ativistas arrolados nesse processo, devo dizer que eu estou cético quanto ao resultado, ao contrário do que o doutor falou, e respeito a opinião dele, mas estou extremamente cético quanto ao resultado que vem do Supremo, não é? Porque, a priori, existem instituições republicanas que devem tanto defender e salvaguardar a legalidade. A priori, esse processo começou com um monte de erros processuais na instrução do processo. Erros gravíssimos que este processo nem devia ter pernas para chegar aqui. Eu nem concluí ainda o curso de Direito, sou sindicalista, mancebo em Direito Superior, mas já observei do pouco conhecimento que tenho que este processo nem devia chegar até onde chegou. Alguns ativistas, a forma como os seus bens foram apreendidos, tem uns até, o caso do Carbono, o caso Miro, que tem os bens apreendidos até hoje, não lhe devolvem, apesar de ele já ter recorrido à investigação criminal para reaver os seus meios. Dentre os 17 acusados, condenados já agora, está o Nuno Álvaro Gala, que hoje vai no seu 23º dia de greve de fome, tudo em protesto à não devolução dos seus haveres apreendidos, que está a custar sérios constrangimentos aos seus familiares, me refiro a necessidades financeiras, né? Tem os cartões multibanco e tal, tudo apreendido, identificação pessoal, assim por diante. Estou extremamente cético quanto ao resultado desse processo, porque é incrível. Jovens que estavam a ler um livro que, curiosamente, bane o combate de uma alegada ditadura por meios violentos, que aconselha a não combater por meios violentos, que pode gerar uma outra ditadura mais violenta do que a que foi combatida, serem achados como associados ou serem membros de uma associação de malfeitores, quando temos aqui gestores públicos, como é no caso da saúde, está comprovado que desviaram mais de 4 milhões dos cofres do Estado, do Ministério da Saúde, né? Morrem pessoas por conta disso, não se vê a responsabilização destes, um indivíduo que introduz jindungo ou pimenta nos órgãos genitais de uma jovem apanha a pena que apanhou, e jovens intelectuais, na sua maioria, conscientes, mas que cometeram o crime de pensarem diferente, serem condenados desta forma. Estou muito cético e, aliás, pelos passos que a justiça angolana tem dado no sentido da garantia da legalidade, estou muito cético quanto a esse processo. A justiça angolana está num péssimo caminho. Eu fui dirigente sindical numa das centrais sindicais angolanas. Fui o secretário nacional adjunto da juventude de uma das centrais sindicais, mas por causa de várias irregularidades, algumas ligadas à justiça, no campo laboral, que é um capítulo muito violado em Angola, e gostaria que um dia abordasse esse assunto, tive que renunciar ao cargo. Uhum. Tive que renunciar ao cargo por irregularidades. Denúncias, centenas e centenas de milhares, não se tunge, nem se muge. Enfim, então falar de justiça em Angola é falar no vazio, é como tentar segurar o vento com as mãos. Mas acredito que no Supremo talvez tenha um ou outro juiz ainda nas suas faculdades que, portanto, lembre o juramento que fez a quando da formação, não é? Lembre esse juramento que fez e defenda a legalidade em detrimento de benefícios pessoais. O que nós vimos no tribunal foi um disparate. Só nas sessões, algumas pessoas, representantes de instituições diplomáticas internacionais a serem escorraçadas para terem acesso ao tribunal, não é? No Benfica. Vimos cenas incríveis, cenas lamentáveis que demonstram claramente o desrespeito total dos direitos dos cidadãos, direitos constitucionalmente salvaguardados. É triste o que se vive. Eu, por exemplo, tenho feito uma ronda aos hospitais, neste momento venho de um dos hospitais, em que infelizmente nota-se que não há mores pela vida humana em Angola. É triste dizer isso. Triste como ativista, sindicalista e jovem, fico muito triste com o rumo que os mais velhos que dirigem esse país estão a levar o país. É extremamente lamentável. Quero dizer, e eu falo isso por experiência própria, um cidadão, um jovem, como eu, tanto, se cometer o crime de ter ideias contrárias, ideias contestatárias, quer dizer, é mais posto ao olho, à lupa, do que um marginal. Eis, portanto, seguido, acompanhado milimetricamente, pior do que um marginal. Os ativistas estão a ser vistos piores do que marginais, não é? Tirando os marginais que assaltam bancos, como aí tem interesse de algumas pessoas que mandam no país, é que sim, são mais maltratados do que ativistas. Mas, de resto, os meliantes têm um tratamento, às vezes, melhores do que
obrigado,
os ativistas.
Obrigado, Sr. Andrade. Olha, eu vou ter que o interromper porque temos que dar tempo a outras pessoas, não é?
E eu gostava de... O Sr. Andrade toca num assunto que outra ouvinte pelo Facebook toca também, e a questão dela é do ponto de vista legal, e portanto podemos juntar aqui, se claro. O João não se importar. Aponta esta questão também, Dr. Banja, que é a Guida Pires pergunta se, nos termos da lei, os pedidos de Nuno Dalla para que lhe sejam devolvidos os bens ou à sua família, porquê que não podem ser atendidos? E agora passo ao João. Dr. Banja.
A única coisa que eu queria talvez sublinhar daquelas palavras do ouvinte Nelson Andrade, obviamente palavras que se sentiam, que eram sinceras, era a questão de que ele disse que desde o princípio que todo o processo foi marcado por irregularidades. Talvez possa comentar as duas questões, doutor.
Sim, duas questões. Em relação aos bens apreendidos no processo, em instrução preparatória, sendo a instrução e se entender que aqueles bens não são meios de prova, são devolvidos. E a reclamação é uma reclamação legítima, são os bens que são devolvidos, porque são apreendidos, são analisados, são fotografados, são estudados e são devolvidos. Pronto. E se ele tem bens por receber, faz por bem reclamar para que os bens sejam dados. Não precisamos efetivamente chegar ao ponto de fazermos uma greve de fome, porque há advogados, os advogados podem solicitar isto, não obtendo resposta, podem sempre ir seguindo a cadeia até obterem. Isto é literal. E pronto, é muito importante isto.
Estamos a falar, desculpe interrompê-lo, estamos a falar de cartões multibanco, valores em dinheiro, portanto...
Sim, isto é para devolver, porque no ato de apreensão, lavra-se um auto de apreensão e discrimina-se todos os bens que foram apreendidos. E a característica dos bens, de valores, de computadores, telefones, discriminam-se. As cores, as marcas e os modelos, o estado em que se encontravam, discriminam-se, são fotografados. Bom, se isso, depois da instrução encerrar, entender-se que não é prova de crime, ou pelo menos já não é necessária, a apreensão já desempenhou o seu papel, depois isso devolve-se.
Muito bem.
Há aqui um ato, lavra-se um auto de entrega e devolve-se isto. É simples, não vejo porque é que se não devolva isto, e isso, quando não se devolve, tem que se exigir que se devolva. Se desaparecer, então tem que entrar com um processo contra quem apreendeu e como desapareceu, faz prova de que desapareceu e o Estado vai ter de responder sobre isso e devolver. Pronto, isto é literal. Às vezes é uma questão de depois se instaurar um processo disciplinar porque quem fez desaparecer, no caso de terem desaparecido, não tinha responsabilidade de o fazer, entretanto aproveitou aquilo e então há uma responsabilidade. Isto é literal. A outra coisa são as irregularidades iniciais do processo. Portanto, é verdade, acompanhamos, as irregularidades lá está. As irregularidades são para serem conhecidas pelo juiz. E o juiz, quando elabora o despacho de pronúncia, diz justamente isso, diz que o processo ou aprecia as irregularidades e decide sobre elas, seriamente, ou então, como está no despacho de pronúncia, diz que o processo não enferma de irregularidades.
Uhum.
Pronto, como o juiz diz que o processo não enferma de irregularidades e deu lugar ao julgamento, e julgamento, pronto, chegamos ao fim do julgamento, isto agora é uma coisa que vai ser apreciada. É desejável, e era sempre desejável, que e como profissional desejaria sempre que o juiz, de facto, olhasse para as questões, para as irregularidades constantes do processo e se pronunciasse sobre elas. Não é comum, pelo menos em processos, não é comum que os processos, que os juízes se pronunciem sobre, em geral, se pronunciem sobre as irregularidades. Mas já há juízes, vai havendo juízes que apreciam isto. Entretanto, como eu ia dizendo, não, o facto de não terem sido apreciadas as irregularidades cá abaixo não significa que elas não vão ser apreciadas lá em cima, porque as irregularidades são do conhecimento oficioso. Ora, o Tribunal Superior, a primeira coisa que olha é as irregularidades, as apreensões, a forma como as detenções foram feitas, o que foi apreendido, a forma como foi apreendido, o acesso que se teve, por exemplo, aos meios de comunicação privada, se houve autorização do juiz, se não houve, respeitou a Constituição, se não respeitou, o Tribunal Superior aprecia isto tudo e decide sobre elas. Porque às vezes o processo chega ao fim e o processo é nulo ou anulado, não propriamente porque o Tribunal Superior não entendeu que não havia crimes, única simplesmente porque o Tribunal Superior entendeu que houve irregularidades insanáveis no processo e então aquilo tinha que baixar, tinham que ser declaradas nulas ou anuladas, as irregularidades, pronto. E então podemos ter essa solução também. E o Tribunal Supremo tem decidido várias, bastas vezes isto. Tem mandado abaixo, entre aspas, para usar uma linguagem simples, processos completos, complexos, porque há irregularidades no processo. E então ouvi o Nelson Andrade falar do ceticismo que tem em relação ao sistema. Eu não posso comungar com o Nelson, porque se eu não acreditasse na justiça, não poderia ser advogado. Esta é uma coisa muito importante. Porque eu acredito na justiça, sou advogado e o que faço justamente é, ao lado do meu constituinte, ir combatendo isto, ir chamando atenção. em cada peça que se elabora, tem que chamar a atenção das irregularidades. Se o juiz de primeira instância não conhecer delas, quando for para a instância seguinte, vou chamar a atenção para aquilo como uma questão prévia. Mas tem que acreditar nisso. É verdade que não é perfeita a justiça, é verdade que são homens que decidem, mas há um caminho que está a ser feito. E quem está todos os dias no tribunal, muitas vezes que há decisões que são bastante injustas em primeira instância e que depois baixam, mas há também decisões que são tomadas e são muito bem tomadas. É preciso acreditar, é verdade, como eu tenho estado a afirmar, esses processos mediáticos vêm mostrar as mazelas do nosso sistema de justiça, os pontos fortes, os pontos fracos, e se nós queremos construir um Estado democrático de direito de verdade, temos que apoiar e temos que os pontos fortes e temos que atacar de forma frontal, simples, clara e nos termos da lei, da Constituição e da lei e da jurisprudência, os pontos fracos. E é o que se faz, né? Não é pena partirmos do princípio que não vamos acreditar na justiça no geral, porque é preciso acreditar na justiça, porque a justiça tem sido feita. Ainda é mitigada, é verdade, há muitos injustiçados da justiça, também é verdade que há muitos injustiçados da justiça, mas há bastante justiça tem sido feita. Pronto, então é preciso olhar isto com alguma coragem, é preciso olharmos nisso com alguma simplicidade também e com algum realismo e pragmatismo para percebermos que de facto há caminhos que estão a ser dados. Eu que ando todos os dias que lido com processos e com arguídos e sinto isto e solidarizo-me com os meus constituintes, mas também já tive decisões, já tive em julgamentos onde os meus constituintes foram condenados e eu nem sequer recorri porque, de facto, não, o meu constituinte e eu tínhamos plena consciência de que aquilo tinha acontecido e era preciso respeitar e que as coisas foram feitas nos termos da lei. Portanto, é preciso olharmos para isso e é verdade que quando um processo é mediático, um processo como este, que eu já disse isto, é um processo que começou mal, eu poderia ter começado bem, começou mal e terminou pior do que começou, é verdade, isto é uma amostra, é este processo, e é sobre as coisas que aconteceram neste processo que estamos a fazer uma apreciação, mas é preciso dizer, eu digo isto plenamente tranquilo, que o sistema de justiça vai dando passos e eu sinto-me que também quero participar desses passos muito que o bem. Sistema vai dando, fazendo a minha parte.
Doutor,
e
olha,
cada um dos operadores faz a sua parte, exatamente.
Tá, tenho mais ouvintes aqui em linha e como estamos a aproximar do fim, eu vou dar agora a oportunidade ao ouvinte Martinho Capa, no Cunan, bem lá no sul do país. Senhor Capa, ainda está
exatamente
em linha? Senhor Capa? Martinho Capa? Está em linha? Não.
Então podemos.
Para, então, eu tenho aqui um outro ouvinte.
Tem? Ah, então vamos ao ouvinte.
É o ouvinte Garcia Laurindo Lalá, no UIJ. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor, senhor Garcia.
Sim, muito obrigado. Só na parte da pergunta, Luís. A minha citação vai ainda bem ao doutor Cancela. Eu gostaria de saber qual é o interesse jurídico, então penal, que poderá envolver nisso quando os partidos políticos detestam a decisão do tribunal em condenar os 15, não mais 2, que foi, que a sentença foi lida na passada segunda-feira, quando estes têm um advogado de defesa que poderá remeter o recurso ao Tribunal Superior, né, ao Tribunal Supremo. E eu estou a ver aqui nas redes sociais, mesmo também em alguns órgãos de comunicação, a divulgarem que haverá uma manifestação em solidariedade aos 15 mais 2. Não entendo em que fundamento da Constituição ou mesmo do direito penal essas instituições estão a se referir. E eu, por caso, como é possível uma decisão de um tribunal até um país, no caso a União Europeia, condenar este ato, sendo que o tribunal é soberano e tem um advogado que poderá defender isso em outros países. Não estará a haver aqui uma interferência política e mesmo até um aproveitamento político de alguns partidos?
Muito bem.
E outro caso, só o caso dos 15 mais 2 é que está a ter muita relevância, que estão a levar em causa os erros que o Tribunal cometeu, enquanto temos tantos outros processos, outros casos que também cometeu-se algumas irregularidades e ninguém levantou-se hoje. Reconhece-se que houve erros, tudo bem. É claro que tem advogados de defesa que poderão remeter o recurso. Mas o porquê que só este é que tem essa relevância.
Obrigado. Era o Sr. Garcia Laurindo Lalá no UIJA. O Dr. Benja Satula, parece que a chamada dele caiu. Mayra, que comentários é que tens estado a receber aí?
Eu tenho estado a receber vários comentários e um deles é saber que impacto é que podem ter as condenações a nível internacional, a Amnistia Internacional, a União Europeia, os Estados Unidos, que impacto é que isso pode ter na decisão dos juízes, na alteração da pena quando for ao Supremo. Por outro lado, temos também um ouvinte de Chamuteba, na Lunda Norte, o Edvaldo Severino, que gostava de saber qual é a opinião do Dr. Benja Satula em relação às declarações do embaixador itinerante Luvoalo de Carvalho, que disse que este caso não interessa a 99% dos angolanos e várias outras pessoas, mas como é de Chamuteba, eu achei por bem destacar que é tão longe também.
Olha, doutor Satula, não sei se ouviu estas perguntas do ouvinte do UIJ, Garcia Laurindo.
Ficaram ao meio, queria...
Bem, ele teve perguntas interessantes, também relacionadas, talvez uma relacionada com isto, que ele pergunta... Como é que, vá lá, embaixadas estrangeiras podem pronunciar-se ou condenar uma condenação que veio de um tribunal que é soberano, não é verdade? E ele também perguntou se o que é que você acha do facto de que partidos políticos anunciam, protestam contra a decisão e que está programada uma manifestação de solidariedade quando esses, vá lá, os condenados têm um advogado que está a defender os seus interesses e que vai ainda recorrer para um tribunal superior. Isto foi mais ou menos o que ele perguntou e agora a Mayra também teve esta questão dada pelo embaixador itinerante, não é?
Exatamente.
De que 99% dos angolanos não estão interessados nisto.
Bom, primeiro, começando pelas questões de Garcia Domingos, duas coisas. Primeiro, a comunicação. Nós estamos numa era global. Pronto, e nós, enquanto Angola, fazemos parte de um sistema global. Angola é subscritor da Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis, da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. E por causa disto, pronto, é verdade que não estamos isentos de críticas ou de apreciações daquilo que se faz no país. Pronto, que é normal e eu considero absolutamente normal que países estrangeiros e que pessoas se pronunciem sobre processos que estejam a ocorrer em Angola. O pronunciar-se é mero pronunciamento, porque isso não altera, não é uma ordem, não é nada que vai interferir no sistema. O sistema está preparado para isso, há um sistema, há juízes, há instâncias e vamos seguir nisto. Em relação à opinião que se emite, não faz mal. Em relação aos partidos políticos, pronto, de resto o que penso é que uma das coisas que fez com que esse processo corresse mal foi o quase extremo aproveitamento político que se tentou fazer dele. Mesmo se a minha opinião é sempre a seguinte, pronto, o processo poderia ter motivações políticas, pronto, mas desde o momento em que o processo entra para o tribunal, ele é um processo judicial. Então a batalha tem de ser uma batalha judicial. Não vale levarmos a tribunal argumentos políticos para uma batalha judicial, né? Porque isso pode prejudicar, de certa forma, a própria defesa que se possa articular e que se pudesse articular nisto.
Olha, doutor, desculpe, vou ter que o interromper, vou pedir-lhe para finalizar rapidamente porque estamos a chegar ao fim, está bem?
Ok, está bem. Ok, em relação a isto, em relação a 99% dos angolanos que não estão interessados, eu, do meu ponto de vista, acho obviamente o contrário. Eu creio que 99% dos angolanos estão com acesso à informação e às tecnologias de informação, estavam muito interessados. Partimos do princípio que a maior parte da população angolana é jovem, estavam muito interessados no
obrigado,
processo
doutor.
E estão, de facto, expectantes por aquilo. Muito obrigado.
Doutor, eu quero lhe agradecer imenso a sua participação, creio que foi excelente, serviu para elucidar muitas questões jurídicas e também para dar uma opinião válida sobre o que se passa no campo jurídico e em relação a este julgamento. Muito obrigado, doutor, e aos ouvintes que participaram também pelas redes sociais e pelo telefone, muito obrigado. Obrigado à Mayra de La Salette. Não se esqueça, se quiser participar, tem que sempre mandar o seu número. Até à próxima. E não se esqueça, Angola, fala só.